Bom, a igreja na América Latina é uma igreja bastante dinâmica. É uma igreja relativamente jovem, porque a igreja está presente no nosso continente cerca de 500 anos, quando lá chegaram os primeiros missionários, tendo uma presença muito marcante, de modo particular, os jesuítas. Uma igreja que trabalha sempre dentro de planos pastorais, portanto, procura promover sempre uma pastoral de conjunto. São 22 conferências episcopais. Nós temos aí a maioria dos católicos do mundo, cerca de 44%, 45% dos católicos estão na América Latina. Um continente profundamente religioso, marcado sempre por uma presença muito forte da devoção, né, à Nossa Senhora, à Virgem Maria, e também um povo marcado muito por uma devoção que nós chamamos de devoção popular. A igreja na América Latina está procurando viver um estado permanente de missão, isto é, recuperar o ardor e o entusiasmo missionário em todas as nossas comunidades, que está implicando cada vez mais a participação também dos leigos. Estamos num momento muito especial, nos preparando também, sobretudo no Brasil, mas envolve também, de certo modo, a América Latina, a Jornada Mundial da Juventude, que vai se realizar em julho, agora deste ano, no Rio de Janeiro, e nós vamos contar com a primeira visita do novo Papa.
Que olhar social é que o novo Papa deverá ter, do seu ponto de vista, para esse continente?
Acho que deve ter em conta, sem dúvida nenhuma, essa presença de uma ordem católica no nosso continente. Deverá, sem dúvida nenhuma, ter uma grande sensibilidade também para os problemas sociais. Há um crescimento, há um desenvolvimento na América Latina, mas nós ainda temos muita pobreza, uma brecha muito grande entre aqueles que têm muito, né, e até em excesso, e aqueles que têm pouco, ou quase que não têm o necessário para uma vida digna. E também deverá ter em conta a questão hoje também da ecologia, do meio ambiente, com a natureza, com a água, com o ar, com as florestas, enfim, com a flora, com a fauna, preocupação com a família, que é fundamental, base, fundamento da sociedade. A juventude, uma vez discípulos de Jesus Cristo, também se tornem missionários e possam ser testemunhas na comunidade eclesial e na sociedade dos valores humanos e cristãos para a construção de um mundo melhor.
Exato, seu cardeal, mas como imagina, o mundo está curioso. Teremos um Papa mais jovem, de continente, que perfil? Qual é a sua expectativa?
Para nós, não é importante do Papa, a cor do Papa, mas o importante é a missão e a função que ele exerce na Igreja. A idade também não é importante, é relativa. É claro que não podemos eleger um Papa que seja, digamos, muito idoso e que não tenha condições físicas para carregar o peso, né, do pontificado. O próprio Papa Bento XVI deu como motivo da sua renúncia justamente o fato dele já não ter mais energias físicas, forças físicas suficientes, nem o vigor suficiente de ânimo para conduzir a Igreja nesse momento atual de tantas mudanças e tão rápidas e diante das exigências do exercício mesmo do Ministério Petrino externo do pontificado. De modo que temos que escolher um Papa que tenha certo vigor, tenha força, tenha sabedoria, sobretudo que seja uma pessoa virtuosa, com um grande amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, exemplo de São Pedro, de grande fé e um homem de muita confiança e de muita esperança em Deus, porque ele que conduz e dirige a Igreja.
Há 200 milhões de falantes de língua portuguesa. Por que não um Papa de língua portuguesa? É expectativa para quem fala português.
Eu tenho suas surpresas. Muitos dizem que é possível que venha algum Papa da América Latina, e se vier, nós vamos ficar muito felizes, alegres, agradecidos a Deus, e se vier do Brasil, ainda melhor, né? É sempre uma surpresa. Estamos agora na fase do chamado pré-conclave, portanto, no momento de discernimento, para ver quem poderá ser aquele que poderá responder melhor, né, às exigências da Igreja nos tempos atuais. Por isso, é importante que toda a Igreja, todos os fiéis, né, estejam unidos em oração, pedindo a Deus que nos envie o seu Espírito, para que, iluminados por ele, nós possamos escolher aquele que melhor convém nos momentos atuais para conduzir o rebanho dele, para fortificar a fé de todos, iluminar a todos também com a luz do Evangelho.
Tem uma expectativa em relação à data do conclave?
Não, ainda não temos. Eu espero, né, mas é uma opinião meramente pessoal, que o conclave possa passar, quem sabe, na próxima semana. Há alguns cardeais que pedem que haja mais tempo para troca de ideias, há outros, pelo contrário, que pensam que bastaria esta semana que nós estamos vivendo no momento para já na próxima semana, quem sabe, podermos iniciar o conclave. Mas não há nenhuma decisão ainda a respeito.
Quando diz na próxima semana, está a pensar em segunda-feira, dia 11?
Eu estou pensando em segunda-feira, justamente pensando no dia 11, que poderia ser uma possibilidade. Nós temos aí uma decisão que fala de 15 dias, né, depois da série vacante. Mas os cardeais têm, pela Constituição Apostólica atual, esse poder para pedir, né, a data do conclave, inclusive para antecipar os 15 dias que são previstos após a série vacante. Mas aí, no momento, o importante é vivermos esse clima, né, de expectativa, com serenidade, com tranquilidade, muita confiança em Deus, que conduz a sua igreja, e num espírito de oração, para que Deus nos mande o pastor mais adequado, segundo a sua vontade, seus desígnios, para os tempos de hoje, para a igreja de hoje.